Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse programa especial aqui do podcast da mineração, em conjunto com o movimento Human in Mining, né, que é Mulheres na Mineração, onde eles estão nos honrando aí com essa parceria nesse mês de março, né, que é o mês histórico aí das mulheres, onde estamos fazendo essa justa e merecida homenagem às mulheres da mineração. Será um programa por semana, onde iremos conversar com mulheres notáveis aí do setor mineral, que também participam desse grande movimento, que é o movimento Human in Mining, além de desempenhar um grande papel na área da mineração. E hoje eu estou aqui com a presença e honra da Enilda. Enilda, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Olá a todos vocês, é um prazer estar aqui nesse movimento da Human Mining, Mulheres na Mineração, privilegiando aí essa fatia nossa feminina do setor mineral, né? E também buscando aí oportunidades para outras mulheres que tenham interesse em se juntar conosco aí do segmento de mineração.
Exatamente. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMBE, né, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, pela Atobin, uma empresa de engenharia que atua em todas as fases do projeto, desde a coleta de pré-requisitos até a fase final, e também a Ignia, que é uma consultoria em meio ambiente e mineração, onde eles fazem a gestão de processos minerários e muito mais. Os sites estão todos na descrição. Tá? E vamos começar aqui perguntando, Enilda, fala, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. O espaço é seu. Sim.
Ok. Meu nome é Nilda Cristina. Eu vou falar um pouquinho pessoal, para depois eu falar do profissional e Nilda. Sou paulista, do interior do estado de São Paulo. Trabalhei já em 4 estados e iniciei a minha vida da mineração num processo de transição profissional, né? Sou mãe, tenho uma filha, já sou avó também. Estou aí na área de mineração há 20 anos e na área de saúde e segurança já há 25 anos. Hoje, atualmente, eu respondo pela gerência de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente da Jacobina Mineração. Estamos localizados aqui no estado da Bahia, na cidade de Jacobina, e somos do grupo Panamérica Silver, né? Falando um pouquinho aí de mineração, a minha formação é engenharia civil, então eu atuei um bom tempo na área de engenharia civil, e fui fazer a minha primeira pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Nessa oportunidade, eu acabei tendo a possibilidade de fazer um estágio numa das multinacionais da área de mineração, que tinha recém-instalado na localidade onde eu residia. E eu acabei iniciando como estagiária, galgando aí uma carreira. Fiquei 4 anos nessa organização, e já se vão 20 anos de mineração e 25 anos na área de saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, são experiências acumuladas, vividas, grande aprendizado. Passei por 9 organizações multinacionais na área do setor mineral. Já me mudei aí, tive a oportunidade de morar em torno mais ou menos de 9 cidades e 4 estados. Tenho, assim, uma paixão enorme pelo setor mineral, gosto muito do que faço, é brilho nos olhos, né? E nós temos ainda uma trilha para estar junto com as mulheres que têm o interesse, inclusive as mulheres que já fazem parte e outras que não fazem, para ajudar nesse incremento aí junto com a UIM de ampliar as oportunidades nesse setor.
Que legal, muito bacana mesmo, né? Você falou aí um pouco sobre sua trajetória, né, e como chegou na mineração, tá? Mas fala um pouco para a gente sobre sobre o que você trabalha, né, hoje em dia.
Johnny, hoje a minha formação, além da graduação de engenharia civil, né, eu sou especialista e pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho, gestão ambiental e meio ambiente. Hoje eu atuo, nós temos aí uma equipe na faixa de 112 pessoas na gerência de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente. Então, todos os nossos processos que envolvem requisitos legais, gestão de riscos, segurança, integridade física dos nossos colaboradores que adentram as nossas instalações e desenvolvem todas as atividades operacionais ou administrativas conosco, todos os nossos impactos e controles ambientais junto aos nossos stakeholders, e aí nós falamos não só da nossa força de trabalho, como também os nossos acionistas, como também as nossas comunidades locais, os nossos órgãos públicos. Então, a gestão de saúde e segurança do meio ambiente é muito ampla. Nós trabalhamos com toda a gestão de requisitos legais aplicáveis, gestão de risco propriamente dito, com metodologias e uma abordagem de equipes disciplinares. Nós temos equipes de saúde e segurança, que é a área técnica, tanto de engenharia como de técnicos, que atuam nas áreas operacionais junto com os nossos operadores, para que a gente oriente melhor, que a gente capacite, que a gente ajude a implementar processos produtivos de forma segura, né, sem nenhuma lesão com nossos colaboradores. Com relação às questões ambientais, todo internamente, nós temos processos produtivos que nós temos que cuidar dos impactos, não só dentro das nossas operações, mas aos redores das nossas operações, até porque nós temos unidades locais muito próximas à nossa unidade operacional. E nós atuamos também antecipadamente, que essa é a melhor gestão, quando a gente entra com novos projetos. Então, toda a parte de análise de riscos, procedimentos, sistema de gestão integrado, abordagens para comportamentos seguros, desenvolvimento de pessoas, estão correlacionados à nossa área. Não trabalhamos sozinhos, tá? Acho que a grande oportunidade que nós temos, incentivo e que contribui para o desenvolvimento das equipes que atuam com saúde, segurança e meio ambiente, é a inter-relação direta que nós temos com os públicos diversos que atuam conosco. Então, nós temos segmentos aí, turma nossa de operação, de manutenção, de projetos, de planejamento, de comunicação, de recursos humanos. Então, nossa interação, ela é 360 graus. Nós estamos muito com essa turma, porque o êxito do trabalho depende de uma articulação multidisciplinar, de muito engajamento, muito comprometimento e de muita visão sistêmica, né? Então, é um exercício diário para nós trabalharmos com essas questões de saúde, segurança e meio ambiente. O impacto, ele é um impacto direto na sustentabilidade no negócio, né? Porque hoje, quando nós falamos de força de trabalho, integridade física, saúde ocupacional interna, toda a gestão nossa ambiental que tem impacto internamente nas nossas processos produtivos e nas nossas comunidades locais, interferem diretamente na sustentabilidade do negócio, né? Então, é uma área apaixonante e de responsabilidade que nos impulsiona cada vez mais a termos amplitude nos relacionamentos construídos. Esse é um ponto-chave da nossa atuação.
Você falou bem aí essa parte, né? Ou seja, é uma área que trata do principal recurso da empresa, que é as pessoas, né? Além também da questão ambiental, né? Que esse era uma pergunta que eu teria para você, né, Enilda? Eu conheço várias minerações, várias empresas que são separadas, né? Tem a área de saúde e segurança, depois de meio ambiente, e aí na Panamérica Silva, né, Jacobi Mineração, é junto, né? Quais são o motivo e os principais desafios de ter uma área tão englobada assim?
Então, a união das áreas, ela está correlacionada à estratégia organizacional, né? Então, como eu passei em organizações diferentes, eu já atuei com saúde e segurança de gestão de risco, com saúde e segurança meio ambiente e comunidades, com saúde e segurança e meio ambiente. Então, depende muito da estratégia do negócio. Os profissionais que atuam nessas áreas, nós somos incentivados a desafios diferentes. Eu gosto muito da visão quando você une saúde, segurança e meio ambiente, porque quando você trabalha no âmbito do ESG, né, nós trabalhamos aí com a visão de meio ambiente, o social e a governança, as três áreas estão muito correlacionadas. Então, um profissional, se ele tiver desenvolvimento de equipes, que você faz parte do nosso desafio, é trabalhar com equipes aí que estejam nos fortalecendo nesse gerenciamento, você consegue ter uma visão mais sistêmica, deliberar, otimizar tempo efetivamente e construir uma visão integrada das três áreas. Mas é basicamente estratégia organizacional. Você pode sim ter organizações que são separadas, eu já trabalhei em organizações que meio ambiente é separado, mas hoje a Panamérica, ela trabalha em Jacobina Mineração, por conta da aquisição que nós passamos Panamérica em março de 23, abril de 23, e essa organização ela já era integrada, então se manteve, e nós conduzimos aí de uma forma muito tranquila, mas a definição é de cima para baixo mesmo, é diretriz, né? Mas funciona bem se você fizer juntos ou separado. Eu acho que a otimização, a visão sistêmica ajuda quando você tem as três áreas numa única gerência.
Que legal, bastante, muito esclarecedor, que tem os nossos ouvintes que já tiveram essa dúvida, vão agora entender bastante, né? Principalmente com sua grandiosa resposta. E Enilda, explica para a gente aqui, né? Quais são os desafios que você encontrou, né, sobre ser mulher nesse setor? Porque eu acredito que você trabalha com todas as pessoas da empresa, desde o operacional até as lideranças, né? Como é que você... conta para a gente essa história.
Na verdade, a nossa área permeia por todos os níveis, sim, né? E aqui em Jacobina Mineração, nós temos uma temática bem interessante, que nós, os gerentes, nos reunimos todas as terças-feiras, e a gente dedica aí de 2 a 2 horas e meia para estarmos nas áreas operacionais conversando com pessoas. Isso facilita para caramba essa permeabilidade, essa escuta, junto com o nosso tipo de operação. Mas, bom, desafios, eu vejo que desafios para mulheres... independente de ser setor mineral, é você conciliar sua atividade profissional versus a sua atividade familiar, suas atividades particulares. Nós mulheres, normalmente, nós somos profissionais e aí a gente tem uma segunda jornada, porque nós somos esposas, somos mães, somos provedoras, né? Trabalhamos também orçamentos domésticos, temos aí uma participação social ativa também. Então, essa conciliação, principalmente por eu ser mãe, então você sempre pensa como que você vai correlacionar a qualidade com a sua filha, com o seu filho. A minha, especificamente, também é mulher. Então, eu acho que esse é um ponto. As atividades de mineração muitas vezes são remotas. A Jacobina Mineração tem uma particularidade que é uma vantagem. Nós estamos muito próximos à cidade, então o nosso transporte é curto espaço de tempo dedicado para isso. Mas eu já vim de minerações onde a gente ficava 40, 60 minutos em trajeto para ir e para voltar. Então é outro complicador. Você precisa de ser bastante criativo para você otimizar e dar conta de conduzir todos os nossos afazeres e deveres, que são muitos e são complexos, não são poucos. E outro também é o relacionamento, porque a mulher, eu iniciei há 25 anos atrás, então o setor mineral, ele tradicionalmente, ele é mais masculino, né? Então as abordagens, elas precisam de ser de uma forma que você consiga estabelecer parcerias com solidez, o respeito, ele tem que ser imperativo, e ele também é uma conquista, né? Autonomia e empoderamento de se posicionar em fóruns, que são essencialmente masculinos. Então, a mulher, ela tem que desenvolver algumas habilidades e competências por conta dos desafios que eu enxergo como oportunidade de desenvolvimento, né? Muito grande, por sinal. Isso tem me ajudado aí, no meu aprendizado ao longo dessa história, mas são desafios muito particulares, singulares, que a cada dia você vai desenvolvendo e aprendendo. Eu tive ainda, eu falo que foi uma sorte trabalhar em organizações, a exemplo da Panamérica e Jacobina Mineração, muito sérias, né? Onde eu trabalhei aí com líderes que realmente prezam pelo desenvolvimento das pessoas e pelo respeito, e isso favorece para a gente um ambiente de é confiança, né? Responsabilidade ética, isso é importante, tá? Mas eu elegeria esses dois grandes desafios: conciliar com uma vida particular, uma vida social e familiar, a sua atividade profissional, e você se posicionar e ter esse aprendizado de uma forma bastante proativa, empoderada e autônoma, num ambiente tradicionalmente masculino, porque isso é histórico. Nós estamos melhorando, e eu sei que o movimento da Human Mind amplia esses horizontes, mas é um caminho a percorrer, né?
Exatamente, você falou muito bem essa questão, né? E a gente já iniciou falando sobre esse movimento Human Mind, né? Como você observa que ele contribui, né, para a área, não só a área de mineração, mas todas as áreas que a mulher atua?
Na minha percepção, Johnny, é essencialmente a perspectiva de estratégia, né? Porque o setor mineral é um setor muito diverso, né? Nós temos aí negócios diferenciados que atuam muitas vezes em áreas remotas, com culturas diferentes, não só remotos, nós estamos também em grandes centros, bem posicionados, mas hoje você tem muitos sites que são remotos. Então, são particularidades do setor mineral. Então, um movimento organizado, tipo a Women Mine, ela ajuda a você direcionar objetivos coletivos, projetos coletivos, com uma visão de sinergia, né? Então, ela ganha no alinhamento integrado, e à medida que ela ganha nesse alinhamento, eu acredito que ela favorece o comprometimento e engajamento das companhias, e nós temos aí, por sermos muito plurais, uma diversidade de experiências enormes que ajuda a agregar estratégias. Eu acho que as soluções táticas mais oportunas para o setor mineral. Outra contribuição que eu vejo é a aceleração da mudança e agilidade, porque se nós temos alinhamento integrado, você pode ter ações sinérgicas acontecendo simultaneamente em diversas localidades do país, em diversas empresas. Você une forças para que esse movimento ele contagie e acelere, a gente ganhe velocidade para colocar essas possibilidades de mercado, a mulher no mercado de trabalho. E outros aspectos que eu acredito dentro dessa visão estratégica, porque nós temos algumas questões ligadas a pessoas, culturas regionais, aspectos sociais, tecnológicos e financeiros, que essas estratégias ajudam a gente convergir para um resultado comum. Por exemplo, custos diluídos. Dependendo da sua estratégia, com várias empresas trabalhando juntas, você consegue realmente ter alavancas de oportunidades com custos compartilhados. Isso favorece, né? Então, essa é a minha percepção. A possibilidade de ter sucesso aumenta. Eu vejo dessa forma. Então, eu acredito que o movimento é um movimento super bem-vindo e que tem assim, um potencial de contribuição de alavanca muito grande para que a gente realmente modele esse nosso status quo de mulheres no setor mineração e amplie essas oportunidades de uma forma mais ágil e mais sustentável.
Enilda, o que é que você pode trazer para a gente, né, que a Panamérica Silva, Jacobina Mineração, está fazendo, está atuando sobre a equidade de gênero?
Nossa, fantástico. Eu agradeço essa oportunidade, dessa abertura, da gente se posicionar com relação ao trabalho que a Jacobina Mineração tem feito aí, já bem estruturado ao longo dos anos, né? Então, Jacobina, ela tem toda uma estrutura de governança para inclusão e diversidade, estabelecido um comitê multidisciplinar para que a gente já implemente, busque melhoria contínua. Então, hoje nós já temos, né, operadoras mulheres de equipamentos, de operação de mina. Então, aqui nós somos mina subterrânea, então a turma que conhece os nossos equipamentos, são equipamentos legal, grandiosos e robustos. Então, nós temos mulheres que de operadoras já receberam desenvolvimento profissional e assumiram a supervisão de uma operação da mina. Então, é com grande satisfação que a gente enxerga essa superação de desafio, né? Nós temos já mulheres introduzidas no segmento de manutenção, Então, nós chamamos aí mulheres mantenedoras, né? Liderança, tanto em nível de diretoria, como gerência, como supervisão, a minha coordenação, a minha própria área, eu tenho já supervisora no meio ambiente. Nós temos áreas estratégicas da empresa, que uma das áreas estratégicas nossa é a célula de gestão de contratos, onde nós temos 100% da equipe composta por mulheres. Então, isso é muito gratificante para a gente. São mulheres que alcançaram essas posições por meritocracia, porque a equidade de gênero, ela preconiza exatamente isso, né? Nós assumimos posições não unicamente por sermos mulheres, mas por termos competência, né? Então, e também todo um plano de desenvolvimento voltado para aprendizes, voltado para estagiários, voltado para as mulheres que já compõem o nosso grupo, para desenvolvimento. Desenvolvimento de feedbacks, de comunicação, de gestão tática, gestão estratégica, para que realmente a gente tenha, para as posições futuras sendo abertas, mulheres preparadas, com perfis e competências alinhadas para assumirem essas novas posições. Então, é um trabalho bem estruturado e responsável. Nós temos, inclusive, um olhar muito voltado à humanização da mulher, e um dos períodos que são muito sensíveis é a mulher quando ela tem o bebê dela, que é o processo de amamentação. Então, aqui tem um espaço que foi dedicado exclusivamente para a amamentação, para as mulheres que estão nesse período, com todo o cuidado, com toda uma arquitetura desenhada para que essa mulher se sinta-se à vontade, em paz, confortável, acolhida, para que ela realmente faça a extração do leite materno, para que seja direcionada para o seu bebê, né? Então, são ações e uma governança que brilha os olhos das mulheres e que fazem com que a gente se sinta mais tranquilas no exercício de profissão e de ser mulher, né? É acolhedor.
Nossa, que bacana! Parabéns aí para a empresa por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? E estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, Enilda, e que mensagem você gostaria de deixar, né, para nossos ouvintes aí sobre o desafio de mulher? Deixo a sua disposição.
Eu vejo, sim, importante, né, porque eu tive um início de carreira, né, e início de carreira você não vislumbra muito aonde você pode chegar e como você vai galgar esses degraus para alcançar seus objetivos. Ter tranquilidade. Eu acredito que a formação e o autodesenvolvimento é importante. As mulheres precisam estar muito bem preparadas, e isso independe da organização, independe de você estar ou não na organização. E no momento que você consiga a oportunidade, e é ir atrás das oportunidades, que eu vejo que o nosso mercado, ele é promissor, nosso futuro, também no setor mineral, ele tem aberto muitas oportunidades, entrar em processos seletivos, isso faz parte, tem que apostar e acreditar em si que vai dar certo, e à medida que você entrar em organizações, dar o seu melhor, independente do que venha, porque os perfis, eles são destacados e percebidos a partir do momento que nós temos pessoas engajadas, proativas, pessoas otimistas, pessoas que se posicionam com um olhar de protagonismo. Então, o fato de você ter essas características, não tenha dúvida que as oportunidades se abrem para vocês, né? Então, eu enxergo muito dessa forma. Hoje nós temos no setor mineral organizações que são extremamente éticas e responsáveis, se posicionam de forma a dar oportunidades de fato a essas mulheres, mas é importante elas estarem preparadas minimamente para entrar no mercado de trabalho. Recentemente, inclusive, eu tenho supervisão, liderança, que foi colocada por meritocracia e pelo perfil e a proatividade que tem demonstrado. E nós fomos também para um processo seletivo, onde eu tinha homens participando e mulheres participando, e a oportunidade foi dada para a mulher. mas não por ser mulher. Justamente pela característica de proatividade, de comunicação, de abordagem. Então, nós nos preparamos. Esse autodesenvolvimento hoje, ele é muito facilitado, porque além de nós termos várias ferramentas online que facilitam, você tem muitos cursos gratuitos. Então, além da formação, as mulheres, elas podem buscar uma trilha de aprendizagem. Nós temos muitas organizações que dispõem cursos gratuitos, de modo a se preparar para que quando essas oportunidades surgirem, elas estejam prontas para alcançar essas vagas, né? Então, eu vejo que é dessa forma. O autodesenvolvimento, ele é importantíssimo para você estar pronta nessas oportunidades. E mesmo quando você adentra as organizações. Eu vejo que a mulher tem uma característica, tá, Johnny? Uma característica realmente de buscar muito a informação, autoconhecimento, né? De testar novas práticas. Então, usem a seu favor. Eu vejo dessa forma. Porque aí, com certeza, os caminhos vão se abrir. E o Brasil, ele vai precisar dessa força feminina para impulsionar junto em parceria com os homens, tá? Porque eu vejo que é equidade de gênero, mas nós vamos estar juntos o tempo todo. É isso. Eu não sei se teria mais alguma pergunta, mas eu gostaria novamente de estender meus agradecimentos. Fantástico esse tema. É um tema que me encanta. Né? Não só por eu ser mulher e por eu ter filha mulher e por eu ter neta mulher, e eu vim de uma família majoritariamente mulher, mas eu vejo que realmente nós temos uma potência, uma capacidade grande de ampliar e assumir posições futuras aí com grande louvor, entregando o que nós precisamos de entregar de melhor para as organizações, com uma visão muito inclusiva, polida, educativa, e amenizar, né, esses ambientes que são extremamente profissionais, né? O setor mineral ainda é tradicionalmente masculino, a gente trabalha com máquinas, com minério, com rochas, com desmonte, com explosivos, e mesmo assim nós podemos ter o toque feminino fazendo esse incremento e tornando essas relações extremamente sensíveis, mais harmoniosas, né? Eu vejo que a gente tem esse poder, o poder feminino aí, de dar esse toque aí de um perfume diferente.
Exatamente, fechou muito bem. Enilda, muito obrigado pela sua participação, tá, aqui nessa série, aqui do podcast da Mineração, junto com o Movimento Human Mind, né? Agradecer aí a Ana América Silva, Jacobina Mineração, por ter liberado para você bater esse papo aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um programa que a gente vai repetir durante vários anos aí com esse movimento, que é uma honra aqui do podcast da Mineração estar fazendo essa parceria. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, estamos disponíveis. Obrigada.
Tá, ok. Pessoal, lembrando que esse programa é um programa especial, junto com parceria com o movimento Human in Mind, né? Que é o Human in Mind Brasil, deixar isso claro, tá, ok? E lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Adimbe, pela Atobin e pela Ignia Consultoria e Meio Ambiente. Pessoal, muito obrigado pela participação. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas o futuro sem mineração. E até a próxima.
Até a próxima.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.